Hoje nós vamos falar de economia na conta de luz. E de uma maneira muito simples, deixando os eletrodomésticos, eletroeletrônicos desligados quando não estivermos usando. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Maria Inês Dolce, que é coordenadora institucional da Proteste, Associação de Consumidores. Tudo bem, Maria Inês?
Tudo bem, uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes.
Maria Inês, a gente tem tanto eletrônico em casa hoje em dia, tanto eletrodoméstico, e aí naquela da facilidade do controle remoto, a gente liga quando compra e instala na tomada e fica sempre mantendo ele só com aquela luzinha vermelhinha ali. Isso gasta energia?
Sem dúvida nenhuma. Grande parte dos aparelhos que ficam em stand-by, como você disse, aquela luzinha vermelha, pode sim estar gastando energia. E, portanto, o consumidor, se ele fizer as contas da quantidade de aparelhos que ele tem dentro de casa no formato stand-by, ele poderia sim estar economizando na sua conta de luz. Por isso que a Proteste, ela fez alguns cálculos e ela constatou que alguns aparelhos, por exemplo, você pode economizar se ele ficar ligado todos os dias, passar a noite ligada, durante toda a semana, meses e meses, você poderá estar gastando mais de R$ 1.350 por ano na sua conta. Você pode estar economizando, na verdade, né? Então, uma outra questão é o consumidor começar a se conscientizar de que há necessidade de economizar também com energia elétrica. Nós sabemos que a energia, ela já está começando a ter aumentos. Nós vamos ter problemas com essa seca, estiagem que está pegando algumas áreas, regiões do país, vai acabar impactando na energia elétrica. Nós vamos ter um verão adiante e, portanto, essa economia, ela é imprescindível. E, portanto, esses aparelhos vão ajudar na economia da conta de luz, sem dúvida nenhuma.
Então, a gente economiza no nosso bolso, né? E ainda economiza também no gasto mundial de energia elétrica, vamos dizer assim, né? Vamos ser ecologicamente corretos.
Exatamente. Então, tem que começar desde já a ter essa consciência em tudo o que tem dentro de casa. Começar a trocar essas lâmpadas, né? Nós sabemos que o Brasil é um país tropical, então pode-se aproveitar a luz do sol para iluminar ambientes, acostumar a deixar as luzes apagadas, trocar lâmpadas comuns pelas de LED ou fluorescentes. Isso também traz uma economia. Uma outra coisa é substituir ar-condicionado também por ventilador, porque o ar-condicionado também gasta muita energia.
Mas está todo mundo fazendo o contrário, né, Maria Inês? Trocando o ventilador pelo ar-condicionado.
Exatamente. Nós estamos indo na contramão do consumo consciente.
Uhum.
É por isso que há necessidade de verificar todos os aparelhos que tem dentro de casa, inclusive geladeira, porque geladeira, essas mais modernas, você pode deixar a temperatura da geladeira menos alta, isso vai consumir menos energia. Outra coisa também, evitar abrir e fechar toda hora a geladeira, isso também acaba consumindo mais. Outra coisa também que se observa é que hoje muitos aparelhos, eles já trazem um selo de eficiência, que é aquele selo da Profel. Então, isso também ajuda a levar uma economia na conta de luz. Agora, uma outra dica da Proteste também diz respeito a desligar alguns aparelhos que ficam nas tomadas, desligar, só ligar, colocar na tomada de volta quando esses aparelhos forem utilizados. Isso faz uma diferença grande no bolso se você considerar que individualmente você tem, às vezes, uma quantidade grande de aparelhos em todos os cômodos da casa e essa revisão tem que ser feita. Olhar cômodo por cômodo, desligar alguns dos aparelhos, utilizar somente, ligar só quando forem utilizados. Os stand-by também, desligar, porque como eu já disse, dependendo do modelo, pode-se economizar bastante na conta de luz. E também é importante que os consumidores, eles consigam levar essa consciência, né, de que temos que economizar, poupar energia, é para todos os familiares, amigos, parentes, as crianças principalmente, né, tem que começar a ter esse lado do consumo consciente em tudo.
É. Agora, Maria Inês, voltando para os aparelhos em espera, né, no modo não espera, que é o stand-by, aquele da luzinha vermelha, muitas vezes a gente deixa, quando são aparelhos tipo forno de micro-ondas, que tem relógio funcionando, ele tem que ficar ligado na tomada, né? Mas, exato, quando a gente vê aqui os cálculos de aparelho por aparelho para chegar nessa economia de até R$ 1.300 por ano numa conta, né, na conta de luz, porque quando você vê, por exemplo, eu tenho aqui no material da Proteste, né, que deixar a TV desligada da tomada enquanto não a usa pode significar R$ 12 a menos ao ano. Aí você fala, ah, R$ 12? Ah, não compensa o trabalho tirar da tomada todo dia. Mas aí você junta. R$ 12 da televisão. O aparelho de som, que geralmente fica ligado também, para você só chegar e botar lá. Eu tenho aqui a informação de que ele consome 20% mais em stand-by do que quando usado durante uma hora por dia por todo o ano. Então, você usa ele o ano inteiro, uma vez, uma hora por dia, e você não vai gastar tanto quanto se você deixar ele ligado 24 horas, né?
Exatamente, exatamente.
O ar-condicionado split, aqui fala que ao usá-lo por uma hora todos os dias ou passar uma noite inteira por semana com o ar-condicionado ligado, o aparelho mais econômico vai gastar R$ 1.350 a menos por ano do que o aparelho que mais consome, se você deixar, então, ele ligado só na hora que for usar mesmo, né?
Exatamente, isso é importante que seja feito, né, esse cálculo, porque como você estava dizendo, né, Luísa, eu vou ver uma TV, eu vou economizar R$ 12 por ano, mas se você tem duas, três TVs, já a soma não é 12, então você tem que multiplicar pela quantidade de aparelhos, e isso acaba fazendo uma diferença enorme no bolso, né, daí a necessidade realmente de refazer esses cálculos e começar a economizar. Eu acredito que o consumidor que faça esse cálculo, ele realmente vai conseguir ter aí uma conta de energia elétrica mais em conta. Além disso, obviamente, que tem que se ver as lâmpadas, né? Rever as lâmpadas dentro de casa, só acender quando necessário, então isso é importante também, de forma que se possa trazer uma economia real ao final do mês.
É.
Não esperar, por exemplo, passar o mês para começar a ter essa atitude.
Uhum.
Essa atitude de revisão de aparelhos dentro de casa tem que ser feita logo.
É.
E também a forma, além dos stand-by que a Proteste verificou, também a utilização, né, dentro de casa de alguns outros aparelhos. Por exemplo, o ferro, a máquina de lavar. Então, tudo isso vai ajudar o consumidor a fazer economia se ele souber dosar a utilização e a forma de utilizá-los e o tempo, né, que esses aparelhos também vão ser ligados, independente do stand-by também.
A gente sabe, por exemplo, que o chuveiro elétrico consome muita energia e muita água, né? A máquina de lavar roupa consome muita água, isso tudo vai pesando no bolso. Então, para que você vai ligar a máquina para lavar meia dúzia de peças? Junte, é melhor você juntar, né, as roupas e lavar uma vez na semana, duas vezes na semana. Ou o ferro elétrico também, fazer aquela programação de passar a roupa, juntando e separando aqueles, quando o ferro ainda está mais frio, aquelas roupas que precisam de menos calor, depois as outras, e no final também as outras peças que precisam de menos calor. Com isso tudo, medidas que parecem inofensivas, né? No final das contas, ajudam e muito na economia. E hoje em dia ninguém está podendo se dar o luxo, né, Maria Inês, de não economizar, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, esses aparelhos stand-by, eles encarecem, sim, em muitos casos, até 20% a conta de luz. Por isso que o consumidor, ele tem que tomar esses cuidados, né? É uma forma que ele pode estar economizando, e principalmente porque muitos dos aparelhos, eles ficam ligados, eles ficam conectados à tomada e à rede elétrica, e por isso consomem energia. né? Por exemplo, o aparelho de TV a cabo, o carregador da bateria do celular, por exemplo, ficam até quente porque estão puxando energia.
Uhum.
E, portanto, o ato de desligar aparelho, ele mexe com o conforto do consumidor que tem que ir até a tomada. Por esse motivo, é difícil mudar o hábito e economizar, mas é necessário. E o conselho é que as pessoas desliguem o aparelho tanto quanto for possível.
Certo, da tomada. Não basta apertar o botão. Eu acredito,
exato,
se não me engano, que no caso da TV a cabo, eles tenham que ficar ligados, né? Porque senão desconfiguram, alguma coisa assim. Mas tudo que puder ficar desligado, então, vai lá e desliga, que seu bolso vai agradecer e a natureza também, né, Marinês?
Com certeza. Lembrando sempre que nós temos, dentro de casa, televisão, videocassete, rádio relógio, forno de micro-ondas, o carregador de bateria, que às vezes tem várias pessoas, né, bateria de celular, várias pessoas dentro de casa, secretária eletrônica, telefone sem fio. Então, são vários os aparelhos, né? E se você for, então, fazer aí a verificar a potência de cada um, você vai ver que muitos deles, no caso do videocassete, por exemplo, tem 12 watts, um gasto mensal que você poderia deixar de ter, e o anual, né? Se você somar todos esses aparelhos, é evidente que você vai chegar naquele custo de cálculo que a Proteste fez de economia de mais de R$ 1.300 por ano.
É. E no caso que a Marinês lembrou aqui, na hora de comprar, você pensando em trocar eletrodoméstico, dar algum de presente, preste atenção de olhar o selo de eficiência Procel nos aparelhos eletrodomésticos. Os mais bem avaliados, ou seja, os mais econômicos, né? Eles ganham a nota A, não é isso?
Exato.
E tem marcadinho ali numa etiqueta, né, pregada, o consumo de cada aparelho. Então, preste atenção nisso que ajuda bastante. Pode não fazer diferença na hora da compra, mas depois, ao longo do ano, vai fazer diferença sim.
Sem dúvida nenhuma. E lembrando, Luísa, que deve-se evitar o desperdício de energia e, para isso, para economizar, tem que se mudar os hábitos dentro de casa, né? Então, tem que começar desde já e certamente o consumidor ele vai sentir na sua conta de luz que ele vai estar poupando a partir do momento que ele mudar seus hábitos de consumo.
Muito bem. Nós falamos aqui com a Maria Inês Dolce, que é coordenadora institucional da Proteste, Associação de Consumidores. No site da Proteste tem mais informações sobre esses e outros temas de interesse do consumidor. Qual que é o endereço?
www.proteste.org.br/institucional.
Prontinho. Maria Inês, muito obrigada e até outro dia.
Muito obrigada e até a próxima.